Adigo, operator.
Joined.
Fala, Lisa Cooper. Vamos começar. E tivemos aqui uma agenda para a chamada teleconferência 20. Muito obrigada a todos por estar aqui. O primeiro item é a avaliação da proposta combinada. Quase toda a teleconferência vai ser dedicada a essa avaliação, não sei quanto tempo. Depois temos outros itens da agenda que, se tivermos tempo, vamos ver aqui o relatório do CG, na proposta combinada, a duração do período de comentários públicos, também materiais do site de comentários públicos, também a revisão dos próximos compromissos e cronograma do CG, a aprovação de minutos e, no final, vamos ver como continuamos com essa avaliação, o item 1, para as próximas teleconferências. E talvez não tenhamos tempo suficiente para os itens do meio. E algum comentário sobre a agenda ou algum outro ponto que vocês gostariam de discutir aqui ou incluir na agenda? Aqui, Joe, que estão no telefone, não estão no Adobe Connect, talvez também queiram adicionar alguma coisa à agenda ou comentar a agenda. Não tem comentários, não. Mas algum comentário sobre a agenda, então? Jean-Jacques pede a palavra. Pode falar, Jean-Jacques. Muito obrigada. Fala, Jacques Sebrinat, antecipando com essa questão da aprovação das minutas. Eu vou mencionar alguma coisa quando chegarmos ao item 6. Só queria mencionar isso. Obrigada, Salissa. Então, vamos começar pelo item 1. Temos a matriz. Está projetada, a Jennifer pode projetar aqui na tela essa matriz, as avaliações da proposta combinadas. Apreciamos muito o tempo dedicado pelo grupo, por membros do grupo, para trabalhar nessa questão, para essa sessão. E por ter considerado esses pontos, ter feito o resumo, ter feito essa matriz, isso levou mais de uma hora trabalhando na lista de e-mail. E isso inclui os pontos levantados na segunda avaliação de diferentes pessoas, montamos esse documento. E podemos projetar também as avaliações individuais de cada um dos membros que trabalharam nisso, se for preciso. Vamos abrir então o espaço para discussão sobre essa proposta combinada. Foram levantadas várias questões nesse processo de avaliação, 5 ou 6 questões importantes que surgiram dessas avaliações. E devemos lembrar que sempre necessário chegar a uma conclusão e ver as opções que temos a respeito das diferentes questões que poderem surgir. E podemos enviar uma pergunta, uma solicitação, outra vez a uma ou mais das comunidades, pedindo mais informação, se está faltando alguma coisa que eles ainda está pendente. Essa é uma opção, ou também podemos destacar a questão no relatório do ICG, na sessão do relatório da proposta, também resumir a nossa avaliação e também pedir comentários públicos sobre essa questão X e decidir se vamos reavaliar a questão e ver se há tempo suficiente, porque há outro trabalho ainda aqui em andamento. Essa é a segunda opção que nós levantamos e também fazer uma escrever, redigir um relatório sobre isso. E terceira, não fazer nada, considerar essa questão completa e finalizada. E quero que vocês lembrem disso, à medida que formos passando pelas diferentes perguntas, a sessão, e pensar também nos próximos passos. Então, vamos começar aqui com a questão de compatibilidade e interoperabilidade. Em geral, a opinião é que a proposta é principalmente compatível e há várias questões que foram levantadas. A primeira tem a ver com a questão de marca registrada em domínios AYANA e deveríamos começar por essa questão. Importante ver qual é o status sobre essa questão que ainda deve ser resolvida. E duas das propostas já estão essencialmente concluídas, a questão de quem vai trabalhar com acontece propostas de que operadoras e funcionárias não deveriam entrar dentro do na questão de nomes e domínio de marcas registradas e que deveríamos, não é uma questão de operadores das funções da IANA e isso deveria ir para o fideicomisso da IANA. E também houve opiniões de que aceitariam responsabilidades e a comunidade IETF também aceitou os resultados e o CWG mencionou que não há consenso sobre essa questão e o CWG agora está trabalhando com um grupo independente para determinar quantas horas vai levar isso, fazendo uma pesquisa sobre essa questão e especificamente pesquisar ou investigar diferentes modelos potenciais sobre o IPR, questão de IPRs, da IANA, ou se for necessário recorrer ao fideicomisso ou não. Não houve resposta ainda sobre quantas horas seriam necessárias para isso. E isso, quanto a essa questão, e eu deixo então agora o espaço aberto para seus comentários sobre essa questão e talvez aqueles que fizeram sua avaliação poderiam comentar a respeito, ou qualquer outra pessoa aqui do grupo também pode comentar. Então, deixo o microfone aqui para vocês comentarem. Nenhuma mão levantada aqui no Adobe Connect. Ok, sim. Yariarco levantou a mão e pede a palavra. Fala, Yariarco. Muito obrigado. Fala, Yariarco. Não há muito para dizer. O intérprete pede desculpas, não dá para entender. O som está muito ruim. O Jair aqui fala sobre modificações, mas não é claro o som. O intérprete pede desculpas, não é possível interpretar o Jariarco, o som não está claro. Muito obrigada, disse Alicia Cooper. Joe Aladef pede a palavra agora. Fala, Joe Aladef, agradece. Não sei se há algum eco. Há algum eco? Não. Para mim, a questão não é tanto a proposta do IETF, mas é o que opinam as outras comunidades. E estão procurando a mesma solução, uma solução que seja aceitável. E também a questão de que pode haver uma sugestão sobre uma solução possível, ou que todas as comunidades tenham a mesma opinião sobre uma resolução. Aqui é toda uma questão do tempo e sobre também a questão da propriedade, o que tem a ver com os IPRs, os direitos de propriedade intelectual. Então, poderíamos pedir por esclarecimento às comunidades sobre os consensos, o consenso. E já houve uma comunidade que fez essa solicitação específica. Muito obrigada, disse Alissa. Isso é essencialmente o que nós estamos tentando achar aqui, uma resposta do CWG. E se o CWG já conclui seu processo sobre ser conselho independente, assessoria independente, e que a opinião é correta, se eles concordam, tudo bem, mas se for alguma opinião diferente, então as comunidades vão ter que decidir um consenso, porque poderíamos ter diferentes opiniões e elas têm que alcançar um consenso. Então devemos ver então se o CWG, se a sua posição coincide com o que números e protocolos vai apresentar, ou já apresentou, aliás. Muito obrigada. Então, o seguinte é Cavus, que pediu a palavra. Fala, Cavus, sim. Não ouvi os primeiros minutos, eu entrei tarde. Poderiam repetir o que já foi mencionado e se é possível que as pessoas falem mais devagar, não muito rapidamente. Eu lamento muito dizer isso, é muito rápido, a conexão não é boa, nem sempre dá para entender. E isso é diferente das reuniões presenciais. Então, por favor, vocês estão esperando que o CWG faça o quê? Eu não entendi. Poderiam repetir, por favor? É possível? E se não for possível, tudo bem. Sim, sim, disse Alissa Cooper, tudo bem. Estamos falando agora sobre as marcas registradas, os nomes de domínio da IANA, sobre o status. E a situação atual é que o CWG pediu ao seu conselho independente e perguntou quantas horas poderia levar fazer uma pesquisa, um estudo sobre as diferentes opções, sobre quem vai ser responsável pela marca registrada e os nomes de domínio da Diana. Se vai ser um corpo independente ou não. Então, é isso que todos nós, nas comunidades, estamos esperando agora para poder resolver essa questão, porque o CWG ainda não alcançou consenso sobre uma resposta, sobre uma resolução sobre as marcas registradas em nomes de domínio. E pelo que eu vi, pelo chat de segunda-feira passada, é que se o CWG, nós pedimos sobre a sua abordagem com os números, ainda não chegaram a uma resposta. E também perguntamos se as respostas são compatíveis, e sim, todos nós concordamos que são compatíveis. Mas essa é uma questão diferente. E na hora de implementar, vamos ver essa questão e ver qual é a opinião do CWG antes da implementação. Muito obrigada, Cavus. Então, as três mãos que ficaram levantadas antes já falaram. Eu não sei se tem mais alguém aqui que pediu a palavra. Joe, você levantou a mão? Outra vez, sim. Se fala Joe Aladef, de novo. A minha pergunta, e talvez eu não entendi correto a mensagem, o timing do Paul Wilson. Ele enviou uma nota para a chamada de planejamento do CWG Rayana, que destacou essa questão de que os advogados ainda não foram consultados nem requeridos, e fala Alissa, foi circulada uma minuta sobre, no sentido que o CWG já fez essa solicitação. Julho 7, no 8, decidiram perguntar aos advogados, e 14, acho que julho foi a data em que já solicitaram para os advogados. E quanto a outros eventos, eles pediram formalmente os advogados, e depois de quanto tempo é que os advogados vão responder e dar uma opinião formal acerca disso? E isso é uma pergunta do João. Fala Alissa, acho que o CWG e qualquer outro grupo ou qualquer outro membro do CWG poderão mencionar isso. E o CWG está tentando conhecer bem qual é o orçamento para obter assessoria legal independente, ver se o dinheiro é suficiente para esse fim. Mas ainda não temos a resposta sobre quantas horas vai demorar isso. Por enquanto, eles estão falando sobre orçamento, pelo que eu entendi. Então, o tempo para esse processo ainda não é conhecido inteiramente. Né? Sim, disse Alissa, é bem assim. Esse foi um comentário do Joseph, uma pergunta do Joseph. E um dos pontos fundamentais pelo olhar é que agora já temos o texto do relatório do ICG, que fornece um resumo. Podemos adicionar mais texto. E a proposta de números, aqui deu mais detalhes concretos. E o cérebro já ainda tem que apresentar sua proposta. E eu imagino que vamos ter ainda mais informação sobre, para definir a posição do ICG.
Fala Manaus Ismail. Muito obrigada, Alissa. Eu gostaria de perguntar qual é o cenário, se isso vai ceder o orçamento, essa assessoria jurídica. Desculpem, há muito barulho na linha. Responde, Alissa Cooper, não sei. Isso não foi discutido na teleconferência na semana passada. Pergunta Alicia, Joe, você está na lista para falar? Fala, Joseph. Não, eu vou me retirar. Fala, Yari Arco. Eu espero que vocês possam me ouvir melhor dessa vez. Eu gostaria de comentar que as comunidades precisam tomar uma decisão sobre as suas exigências para a assessoria jurídica. Eu também queria comentar sobre o plano de backup. Há múltiplas partes envolvidas. Eu acho que do nosso lado, nós vamos apresentar uma proposta no caso de haver uma outra situação, mas eu acho quero destacar que o RR tem no seu documento uma exigência para que haja esse arranjo. Muito obrigada, Yara. Fala, Lisa Cooper. Fala, Cavu Saraste. Essa questão é, isso é urgente e a gente tem que ficar discutindo horas e isso? Eu acho, bom, isso é uma questão, tudo bem, então vamos passar para o próximo item. Porque nós vamos precisar de 6, 7 horas, milhares de dólares. Isso não é tão urgente para responder isso. Eu acho que nós temos que levantar essa questão, tudo bem, mas vamos passar para o próximo item. Nós estamos esperando a hora dessa teleconferência. Vamos passar a gente, por favor. Obrigada, Alice Cooper. Eu concordo. Eu acho que isso já foi discutido, isso já está no relatório, já foi redigido e não é uma questão de resolução nesse momento. Então, vamos passar para as próximas questões. Então, as próximas questões são relacionadas à compatibilidade com PTI. Eu acho que o primeiro mencionado foi a questão levantada pelo Milton e na avaliação da ANAREL, dizendo então que todo o pessoal da IANA, recursos para todas as três funções vão passar para a PTI. A questão que o Milton levantou, que ele disse que não, e esse é o caso, que não é apenas os nomes. Então, toda a equipe e todas as funções passariam para o PTI. E a ANAREL diz que os arranjos devem ser feitos, não são necessariamente incompatíveis, mas ainda mais trabalho a fazer em relação a esse tema. A questão é, temos alguma coisa a dizer em relação a isso? Eu acho que a comunidade precisa ser consultada sobre isso. Então, não estou vendo a ANAREL aqui para fazer algum comentário, mas se alguém quiser falar alguma coisa. Fala, Cavu Saraste. Eu acho que a pergunta foi parcialmente respondida no documento CWG, dizendo que toda a equipe será, então, passar o PTI e dizendo que eles possam ter contatos com a ICANN, contratos com a ICANN ou com o PTI, nós podemos discutir isso, nós não podemos discutir. Então, uma parte vai para o PTI, uma parte permanece no IETF e outra parte para a comunidade de números. A questão é se querem ter contratos separados com a ICANN ou se querem ter um contrato separado com o PTI. essas duas comunidades de números e nomes têm que discutir se vão querer fazer o contrato com a ICANN ou com o PTI. Fala, Larissa Cooper, obrigado. Deixando claro, Cavus, você acha que há mais detalhes que precisam ser elaborados sobre a situação ou você acha que o documento já está claro? Fala, Cavus, não está claro porque o CWG disse o seguinte, no momento não está claro se as duas outras comunidades vão querer contratos separados com a ICANN ou com o PTI. Então, depende de nós, do ICG, investigar se as outras duas comunidades querem ter contratos separados com a ICANN e com o PTI e se isso é, e se sentem à vontade com isso. São as comunidades diferentes das de números. Eu não posso dizer nada, depende do IETF e os RIR definir como querem fazer o contrato. Obrigado, fala Lisa. Fala agora Alan. Alan Barrett. Eu acho que a proposta da comunidade de números é muito clara. Eles queriam fazer um contrato com a ICANN. E eu tenho certeza que isso foi dito antes do envio da proposta para o ICG. Então, eles querem fazer um contrato com a ICANN, mas se quiserem fazer um contrato com o PTI, acho que não haveria problema. Muito obrigado, Alan. Fala, Lisa Cooper. Você acha que isso é algo que devemos destacar na proposta conjunta? Eu sei, eu conheço essas declarações e do conteúdo das propostas, mas há uma questão específica da subcontratação do PTI não está na proposta de números, porque foi feita antes da noção do PTI ser desenvolvida. Então, talvez o ICG deveria redigir alguma coisa na abertura da proposta, ou você acha que está claro? Alan Barrett, eu acho que o ICG deve redigir um texto explicando isso e talvez o ICG poderia fazer perguntas à comunidade do IETF, Grupo Ayana Plan, para ver se eles concordam em fazer o contrato com o PTI. Fala, Lisa Cooper. Obrigada. Fala, Russ Mundy. Muito obrigada, Alissa. Eu acho que estou um pouco confuso. Se há uma sobreposição, falta de qualidade, inconsistência em termos à questão específica da organização ser dividida na criação do PTI e ter um contrato com a organização mãe. Então, deve haver acordos entre a ICANN e o PTI de qualquer forma. Então, eu não considero que isso seja um ponto de confusão e incompatibilidade. Talvez haja falta de clareza, mas eu não acho que isso seja inconsistente, porque todas as comunidades operacionais, protocolos, números e nomes têm contratos com a ICANN. E a ICANN pode subcontratar o PTI. Então, o que eu fico confuso é de que por que isso é um problema. Eu acho que é mais importante é buscar clareza em relação a isso. Fala, Lisa Cooper, agradece. Fala, Russ Housley. Um contrato ou três contratos? Eu acho que a comunidade de nomes terá um contrato com três partes, a ICAN com o PTI, e então utilizaria os resultados do MOU, do ITF e dos RIR. Então, haveria uma subseção para contratos separados. Eu acho que não importa, os resultados são os mesmos em termos da capacidade de que a tarefa seja cumprida. E eu acho que é uma coisa que nós temos que resolver durante a implementação. Obrigado, agradece a Alicia Cooper. E eu faço a mesma pergunta. Você acha que, no momento, a proposta está clara em relação ao curso de ação, ou você acha que há mais trabalho a ser feito ou as comunidades devem ser consultadas? Fala, House, eu acho que está, não vai afetar nada o progresso se for um contrato ou três contratos. Fala, Araste, a questão não é tão clara como o Rasshausen mencionou, pelas seguintes razões. No CCWG Prestação de Contas, de acordo com a aquisição do CWG, eles estão discutindo a aprovação ou veto do orçamento do PTI. Se isso for levado para realizar o trabalho do PTI, isso pode ter implicações. Talvez a questão deva ser feita de forma clara. Então, no CWG está mencionado isso. Não se sabe se as comunidades querem ter contratos separados com a ICAN ou com o PTI. Dois, como o orçamento do PTI é do ITR, de cada comunidade, o que pode afetar diretamente a atividade do ITF e da RR? Então, as duas comunidades devem ser perguntadas formalmente qual a sua opção. O meu voto seria ter um contrato direto com a ICAN, independente dos problemas de orçamento. Mas eu não sou do ITS, então eu não tenho voz. Mas eu acho que isso deve ser perguntado, porque há duas ligações. E o mais importante é em relação ao orçamento. E o CWG quer ter a última palavra sobre o orçamento. E se o orçamento que a ICAN alocar não estiver de acordo, o CWG não estiver de acordo, pode vetar. Eu acho que devemos levantar a questão para as duas comunidades, explicando a situação e perguntar se eles optarem pela ICAN. Isso é colocado no relatório, que eles fizeram essa opção. Se for o PTI, nós vamos então colocar o PTI e dizendo que eles vão sofrer as consequências ou arcar com as consequências se o orçamento não for aprovado ou vetado pelo CWG. Eu acho que não é uma questão de dar uma resposta simples. Obrigado, Cavus. O que o Alan estava dizendo é que ambas as comunidades têm muito claro que querem continuar o contrato com a ICAN. Essa decisão já foi tomada e já foi dito isso publicamente. Então, eu não tenho certeza que haja qualquer pergunta a fazer, porque eles já responderam. Então, como o Cavus disse, se disseram isso, não é nenhum um problema. Nós devemos, no CWG ou no ICG, relatar isso, dizendo que essas duas comunidades querem permanecer com a ICAN e ponto final. Alicia Cooper, bom, eu acho que a situação está clara. A questão é, nós precisamos escrever isso ou isso já está claro na redação da proposta? Eu acho que não faria mal que o ICG incluísse um texto destacando isso na sessão do relatório para ficar bem claro a todos. Mas parece haver opiniões diferentes. Fala Mohamed El-Bashir. Mohamed, não podemos ouvi-lo. Então, vamos passar para o Cavus e vamos ver qual é o problema com o áudio do Mohamed El-Bashir. Fala, Cavus Araste. Se a questão é que está clara, eu sugiro que nós documentemos formalmente no relatório do ICG para o NTIA que essa questão foi levantada e a resposta é que essas duas comunidades querem permanecer com a ICANN e está bem documentado. Não deve ser claro só para nós, mas para todos. Obrigado, diz Alice Cooper. Mohamed Al-Bashir. Bem, parece que não está funcionando. Vamos então passar para Xiaodong Li. Quando nós recebermos a proposta da comunidade, porque a resposta, o PTI não está explícito na proposta. Acho importante saber se há um contrato com a ICANN. Se eles querem, não há nenhuma confirmação de que eles queiram fazer esse contato com o PTI. Desculpem, o som está bastante difícil. Talvez eles queiram um subcontrato. Desculpem, não foi possível entender, havia muito eco. Obrigado, diz Alissa Cooper. Eu acho que as comunidades estão dizendo, como foi dito já pelo Yari. Talvez o Yari possa responder. Fala, então, Mary Uduma.
Fala, Mary Uduma. Mary Uduma, fala, Alissa Cooper, você está aí, Mary Uduma? Você pode ouvir agora, fala, Mary Uduma, o som não está claro. Como eu disse antes no chat, a comunidade de números não, o som, o intérprete pede desculpas, o som não está claro. O som não está claro com Mary Uduma. Não é possível traduzir isso. O intérprete pede desculpas. Não é possível entender Mary Uduma. O som está muito saturado. Pedi minhas desculpas. Fala, Alissa Cooper, agradece. Fala, Cavus. Se o motivo de por que eu
falei, enumerei todas as questões, é que na proposta sobre o GS está isso já, e se houver outros motivos que tivermos que dissolver o contrato, e vai ser preferível que documentemos isso da maneira em que isso está. Muito obrigada, disse Alissa Cooper. Então, fala Alissa Cooper. Temos aqui dois cursos de ação. Um, ver aqui o que nós temos aqui nesse relatório de Sergé. E possivelmente adicionar um texto de esclarecimento. E depois sobre a questão se devemos confirmar algo com as comunidades, isso poderá ser resolvido na lista de e-mails. E o pessoal da comunidade tem uma posição muito forte e acho que podemos continuar a discussão através do e-mail para continuar avançando com a proposta para o período de comentários. E, então, podemos passar para... E acho que quanto à compatibilidade, essas foram as duas questões que surgiram antes para a discussão. E há mais alguma questão que vocês gostariam de levantar aqui ou comentar sobre as propostas? Se não for assim, vamos passar para a prestação de contas. Alguma outra questão sobre compatibilidade e operabilidade que vocês gostariam de comentar ou passamos para prestação de contas? Alissa? Fala, Joe Aladef. É só uma pergunta. E a questão, se falamos sobre se determinaríamos se alguma coisa é compatível, não é compatível com uma das propostas, como sendo, já estando completa, mas deveríamos se chegar a algum tipo de consenso sobre que texto poderíamos redigir para descrever esse fato. Muito bom comentário, Joe, disse Alissa. Muito obrigada. Eu acho, essencialmente, que o que poderíamos adicionar nessa sessão de prestação de contas é que nós apresentamos a nossa avaliação e agora... E depois vamos reavaliar, uma vez que as partes de prestação de contas estejam completas no CCWG. Se fala, Joe. Então, eu acho que não é necessário voltar para ficar com um texto. E que uma vez que a proposta esteja completa... E comentar sobre os diferentes elementos, se eles estão completos ou não. E não sei se é necessário colocar um texto sobre as questões pendentes de tratamento. E a Alissa pergunta se há mais algum comentário sobre esse ponto de compatibilidade e operabilidade. Não? Então vamos passar para a questão da prestação de contas. E aqui havia alguns tópicos que foram levantados. Aquele que teve mais atenção era a questão das dependências e o trabalho do CCWG. Temos aqui um plano bem documentado sobre como isso vai ser gerido. E quando apresentamos a proposta para comentários públicos, ficou muito claro que teríamos dois processos, com duas propostas, e teríamos interdependências contra as propostas de nomes e a propostas de números e protocolos. E todos deveriam entender muito bem do lado da prestação de contas. E uma vez que o trabalho tenha concluído no CCLGER e que a proposta de prestação de contas tenha sido enviada para sua aprovação, vamos obter, pedir a confirmação, reconfirmação do CCLGER. E nesse ponto, dependendo da resposta deles, vamos considerar concluído o trabalho do CCWGER. E ainda estamos esperando pela proposta de nomes. Então, o pessoal destacou que há dependências e interdependências. E isso vai ser avaliado então mais tarde. Cavus, você tem um comentário? Se fala, Cavus. Sim. E o CCWGER está fazendo uma revisão total. Nós já finalizamos, quase ontem noite, um documento sobre o que está relacionado com o empoderamento da comunidade. Quantos mecanismos da comunidade, se nós consideramos a membresia única ou de múltiplos membros, ou um designador, ou um co-designador, ou diferentes funções. Isso, não sei se vai entrar dentro do 18 de julho. E quanto ao painel de revisão independente, isso também está pendente. E eu não vejo que precisemos de mais discussões para chegar a uma ideia clara sobre isso. E depois isso ficará finalizado e passará para o relatório final e será publicado no começo de agosto. Antes de 28 e 29 de julho, já teremos uma ideia clara sobre as opções. E, além de tudo isso, também há os conselhos comunitários e outra ideia aqui. Há muitas ideias, mas nenhuma delas ainda foi confirmada. Temos a cada dia duas ou três chamadas e estamos trabalhando muito com isso. Mas não acho que o ICG agora se encontre em uma posição de tomar decisões sobre a questão da prestação de contas. Salvo se tiverem alguma questão que mereça ser respondida. Mas eu tenho a certeza de que as pessoas que estão no CCWGER poderão ter uma resposta para a próxima teleconferência. Eu já levantei diferentes questões, todas as questões possíveis, mas se vocês tiverem mais perguntas e que gostariam de responder, por favor, levantem essas questões, vamos discutir isso na sexta-feira. E é só isso. Muito obrigada. Obrigada a Cavus, a Lisa. A Rasmandi agora levantou a mão. Pede a palavra a Rasmandi. Obrigado, Alissa. Eu quero agradecer a Joe. A Joe, por ter revisado a proposta. Eu antes enviei também algumas opções sobre os assuntos principais dentro das propostas do CCWGER que identificaram esse tipo de esses aspectos. Isso durante toda a proposta, em que foi identificados os resultados ou contribuições do CCWGER. Eu li essa proposta novamente e eu me sinto bem à vontade com essa questão que há alguns pontos aqui que captam o espírito da proposta do CCWGER. E eu quero perguntar se mais alguém aqui no ICG tem alguma preocupação sobre se esses pontos de resumo refletem com exatidão essa proposta. Muito obrigado. Muito obrigada, Russ, disse Alissa Cooper. E obrigada, Joe, pelo trabalho feito. Obrigada. Fala, Joe Aladef. Se eu concordo, e no sentido que não vejo grandes preocupações, embora houve alguma questão com a interdependência, com a comunidade de nomes, sobre alguma operação que poderia acontecer com o tempo, mas que não está relacionada realmente com a transição, mas que talvez no futuro poderia significar a necessidade de algumas operações. Eu vou ter muito cuidado com algumas dessas dependências, que talvez não sejam relacionadas com os elementos estruturais aqui hoje, mas que poderiam ter algum resultado no futuro. Deveremos dedicar isso, e uma vez que a proposta de nome estiver completa, eu não sei se esses são outliers que deveriam preocupar-nos. Acho que isso vai além da nossa consideração com a transição e que poderão ser debatidos no futuro. Muito obrigada. E isso conforme o que disse o Russell. Não, obrigada. Obrigada, disse a Lisa. Então, não vejo mais mãos levantadas aqui. Então, vamos considerar duas avaliações, consolidá-las, fazer um texto, e isso para fazer um relatório sobre o CCWG e prestação de contas. E essas seriam as ações, próximas ações para essa questão. Não sei se alguém mais quer fazer um comentário sobre a questão das dependências. Joe? Sim. Fala, Joe. E quanto ao programa fornecido pelo Cavour, que acho que é o melhor, e que talvez poderíamos sair para um pequeno comentário antes da finalização. Mas antes disso, deveríamos fazer alguma declaração sobre se todos os elementos da proposta, se eles foram aceitos, se nós acreditaremos que essa proposta será compatível ou não, alguma coisa dessa natureza, talvez, porque talvez o pessoal possa ficar um pouco confuso quanto ao que nós estamos pedindo deles. Então, eu quero destacar essa ideia de termos essa advertência sobre a confusão que poderia ter o pessoal quando nós pedirmos. E assumindo que tudo isso for verdade, que se surgir algum problema, nós voltaremos para vocês, e outra vez faremos apresentaremos um período de comentários públicos. Acho que é isso. Sim, disse a Lisa, houve algumas pessoas que fizeram as avaliações que realmente sentiram isso, exatamente. E assumindo que todos os requisitos já estão resolvidos, então consideraremos fazer uma proposta conjunta e combinada para continuar avançando. E se isso não acontecer, vamos fazer uma nova avaliação. E sim, poderíamos incluir isso no nosso relatório. Não, acho que não há problema nenhum a respeito. Cavus, então? Sim, Alissa, fala Cavus. Eu já li cuidadosamente os requisitos do CWG. E se todos esses requisitos forem cumpridos e tratados corretamente para o CWG, não haverá nenhuma dificuldade para o ICG a respeito da transição, mas devemos esperar ainda. Acho que, por enquanto, o CWG tem alguma dificuldade, mas se depois eles fizerem todos esses comentários, e se todos esses requerimentos forem cumpridos, então o ICG não terá nenhum problema para indicar que não haverá nenhum problema com a transição e com o documento. Não sei se isso vai acontecendo, mas do ponto de vista prático, e bem assim como nós deveríamos continuar com esse processo. Muito obrigada, Cavu. Se disse, Alissa, é um bom resumo do que nós estamos feito. Então, não vejo mais levantadas. E já falamos sobre dependência, se é um aspecto, mais um aspecto que surgiu das avaliações, que é a questão dos arranjos para o pessoal encarregado de manutenção de zona raiz. E ver como vão interagir e que arranjos vão ser implementados. Isso com a PTI, a ICANN, e Rosmond forneceu um texto e que vai ser incluído na próxima agenda, com o próximo ponto na agenda. Eu queria só levantar essa pequena questão. Cavus pede a palavra. Sim, fala Cavus. Essa é a questão que Vasmandi já tratou, porque no cérebro já há várias perguntas que não foram respondidas. Deveríamos responder sobre essa questão da manutenção da zona raiz, se vai continuar com a PTI ou não. E há muitas questões ainda pendentes sobre quem vai ser encarregado pela manutenção da zona raiz. Não foi respondido isso pelo CWG. Alguém deve responder essas questões, porque isso vai ter algum impacto sobre a decisão final. E então fico aqui aberto para ouvir outras intervenções sobre esses resultados. Obrigada, Alissa. Se no próximo ponto da agenda vamos ver aqui esse texto para ser debatido mais em detalhe. Sim, Alissa. Muito bem. Mais alguma questão aqui para falar sobre prestação de contas, antes de passarmos para a questão da viabilidade, Mary Dumas pede a palavra. Mary Dumas está no modo silêncio, eu acho. Você está no modo silêncio, não estamos ouvindo a Mary Dumas. Fala Mary Dumas, mas é ininteligível, não é possível entender. Mary Dumas, o intérprete se desculpa.
A cabine de português reitera que está impossível de ouvir, o som está ininteligível. Obrigada, Mary. Fala, Alissa Cooper. Eu gostaria de ouvir outros comentários sobre isso. Eu acho que se nós só colocarmos documentos para comentário público depois da proposta do CCWG, eu diria só que seria um ciclo inteiro de reuniões da ARCA de atraso. Desculpem, não entendemos muito bem. Ela está preocupada que se nós colocarmos a proposta de extensão para comentário público antes do trabalho CCWG estar pronto e falarmos das dependências entre os dois processos, isso vai ser confuso para os partes que são novas nesse processo. E como resultado disso, a gente deve repensar nosso cronograma. Pelo menos isso é o que eu acho que eu ouvi ela dizer. A minha preocupação é que, na forma que os processos estão progredindo, eles devem terminar ao mesmo tempo. E se nós pensarmos em todo o tempo que há entre agora e Dublin, que seriam 3 a 4 meses, e se isso for transferido para depois de Dublin, nós estamos acrescentando 3 a 4 meses de atraso. E isso é diferente da resposta que mandamos para o NTIA de quanto tempo que nós levaríamos. E dissemos que tentaríamos completar o trabalho nos próximos meses. Então, eu fico muito preocupada em atrasar isso tudo. Há muitos aspectos desses processos que são complicados, não é só esse. Então, vamos ter que explicar muita coisa, e isso podemos fazer na proposta, no site dos comentários públicos. Nós vamos ter webinars. Nós temos bastante recurso para poder explicar aos novos participantes do que se trata. Fala, Joe Aladef. Muito obrigado, Alissa. Eu gostaria só de indicar nesse minuta do sumário executivo que a gente tem adiado, e eu tentei redigir um texto, e eu acho que isso pode ajudar a esclarecer parte das preocupações. Eu apoio a ideia de que não temos mais tempo, mas temos que deixar claro que as pessoas entendam o que estão lendo e quais são as consequências das possíveis alterações. Obrigado, Jorge. Alissa Cooper fala, Cavus. Eu acho que não seja uma questão de semanas, mas de dias. Eu acho que no final do mês a posição do CWG vai estar bem clara. Eu acho que nós temos que manter o nosso cronograma. Vamos esperar um pouquinho os ajustes. Eu acho que nós devemos manter o cronograma. Obrigado. A sugestão da Mary foi esperar até o final do trabalho do CCWG, que eu acho que estaria só, que está programado só para daqui a alguns meses. Seria o trabalho do CWG. Joe, você quer falar ainda? Eu estava olhando um pouco aqui no chat do Adobe Connect. Eu acho que a proposta é continuar segundo programado. Agradeço, Mary, a sua preocupação. Eu acho que é importante deixar tudo bem claro para os novos participantes, especialmente usando o texto que o Joe mencionou. E nesse momento, há outro comentário sobre avaliação de prestação de contas. Não sei se vocês leram a avaliação do Milton, ele não está na teleconferência, relacionado à marca registrada. Alguma outra questão relacionada à prestação de contas? Por favor, fale agora. Bem, eu acho que para a sessão de prestação de contas, eu acho que é tomar o texto dos vários das várias pessoas que avaliaram e fazer uma consolidação para colocar no relatório, e eu então me proponho a fazer isso. Então, esse seria o plano para a prestação de contas. Então, passando agora para a viabilidade. Na viabilidade, eu acho que o resumo talvez não será o documento mais bem escrito que vocês já leram, mas a ideia de que as propostas sejam viáveis, eu acho que eu queria primeiro levantar a questão da Narel sobre CCTLDs. A Narel está nessa teleconferência? Acho que não. Bem, nós estamos perdendo um pouco do nosso contingente do CC. Bem, a Narel levantou a questão de se a redação da proposta de nomes em relação a CCTLDs levantam alguma questão em termos de viabilidade. Por exemplo, os governos seriam gerenciados as suas próprias CCTLDs. E isso levantou questões que não apareceram antes na nossa proposta. Há algum comentário sobre a proposta da Narel? Fala Lynn Santamur. Eu acho que não há uma incompatibilidade. Ela falou sobre o papel e a responsabilidade dos governos. Desculpem, está muito baixo e está difícil. Eu acho que eu posso ajudar com a redação do texto, mudá-lo de alguma forma. Obrigado, Lynn. Já que a Narel não está na chamada, você poderia fazer isso? Fala, Russ Mundy. Muito obrigada, fala, Russ Mundy. Eu não acho que haja incompatibilidade, porque a questão de como as CCs vão interagir no futuro serão cobertas melhor, eu diria, se forem levantadas na proposta de nomes, na sua atualização de como o mundo CC seria abordado. Na verdade, é uma ação de espera, esperando, então, o trabalho desse grupo com o board da ICANN. A minha leitura na proposta de nomes foi que seria apropriado, ou seria uma forma apropriada de gerenciar isso e não dizer que é uma incompatibilidade. Mas seria o caso de dizer que seria o caso do board da ICANN agir em relação a isso através do SAC. Muito obrigado, Joe. Fala, Alyssa Cooper. Fala, Joe Aladef. Eu também não acho que seja uma incompatibilidade. Há uma diferença entre a participação do governo como uma parte envolvida ou em ter um papel exclusivo. Alguns nomes de domínios serão gerenciadas por empresas privadas. Eu acho que não há nenhuma incompatibilidade. Muito obrigada, diz Alissa Cooper. Eu acho que é a sensação geral de que isso não é um problema quanto aos critérios da NTIA. E a Lynn vai nos enviar uma resposta à lista para esclarecer a avaliação da NAREL. Há algum outro tópico de viabilidade que deva ser discutido? Eu sei que o Paul escreveu algo na lista. Então, por favor, levante a mão se você quer discutir isso. Fala Joe Aladef. Esse foi um tópico que eu levantei na reunião presencial quando discutimos as propostas dos RRs, que tinha que ver com a capacidade de determinar, de mudar de operador por insatisfação com o operador, o que é compreensível e legítimo, mas a redação parece que diz que as RR podem fazer isso independentemente, levando a múltiplos operadores. E a minha pergunta é, isso deve ser considerado do ponto de vista da viabilidade, porque múltiplos operadores aumentarão a complexidade e vão aumentar o potencial de descontinuidade e fragmentação. Fala, Alissa Cooper. A sua preocupação, então, é que uma das IRE poderia escolher um operador de números diferentes dos outros três. É possível dentro do contrato? Eu acho que não é provável, mas não é impossível. Segundo os termos da redação, porque isso depende dos RRs individuais e não é exercido coletivamente pelo grupo. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Obrigada, diz Alissa. Talvez o Alan pudesse responder isso. Então, primeiro o Cavus. Há um ponto no relatório do CWG que poderia ser considerado questão de viabilidade, que é a seguinte: as atividades do PTI seriam monitoradas pelos clientes e componentes ou comunidades. Se houver dificuldades, podia ser levado pelo IDR. A CCTLD disseram que o IPR não lidaria com isso. Isso seria o pessoal, dependeria da CCTLD, sendo membros ou não da ICANN, fornecendo uma solução de um problema que não havia sido resolvido interno. Não é mencionado claramente que não sugeram que o IPR ou o painel de revisão independente leve em conta as questões de CCTLD. Eu acho que está conectado com a viabilidade e isso está documentado claramente no trabalho do CWG. Fala, Alissa Cooper. Você disse que poderia ser um problema, mas como já está documentado, a gente não precisa levantar como um problema de viabilidade, é isso? Sim, é isso, responde Cavus, fala Alan Barrett. Aqui fala Alan Barrett. Não há intenção das IRS a escolherem operadores diferentes, não sei nem como é que isso funcionaria. O que parece da redação que existe essa possibilidade, eu acho que isso parece ser uma pedra no caminho. Eu acho que nós temos que ver isso, dar uma olhada nisso. Joe, isso está relacionado à sua preocupação, diz Alyssa Cooper. Fala, Joe Aladef. Eu acho que isso pode ser levado offline. Eu posso destacar no texto onde isso puder ser um problema. Isso recém foi publicado pelo SLA. Então... eu estou de acordo que não há essa intenção, mas eu acho que nós temos que trabalhar com os detalhes. Obrigada, diz Alyssa Cooper. Há algum tópico mais de viabilidade? Fala Shen Dong Li. Quanto à viabilidade, eu acho que não tem nada incluído aí sobre as métricas. Fala, Alyssa Cooper. Vamos ver o que acontece aqui. É possível que tenha sido deixado de fora, porque isso foi escrito rapidamente. Então, se você tem algum problema com isso, fale agora, senão a gente só vai acrescentar isso, porque eu acho que foi deixado de fora inadvertidamente. Há alguma coisa específica que você queria mencionar? Não, eu não queria discutir nada, eu só queria garantir que isso estivesse incluído. Alyssa Cooper, isso foi, então, registrado. Peço desculpas, Joe quer falar novamente. Fala, Joe, você fala, Def. De todas as comunidades, a viabilidade da proposta de nomes é a que tem maiores desafios, porque as duas outras comunidades estão lidando com processos estabelecidos, que estão em transição, não estão criando nada novo. Mas estão trabalhando com coisas que já existiam, mas a comunidade de nomes está vendo mecanismos totalmente novos e colocar nos documentos todas as análises de cenários possíveis, inclusive os cenários legais. O único comentário em relação ao resultado dessa comunidade é que qualquer alteração ao que eles fizerem, isso deve ser levado em conta em termos da viabilidade das propostas. Isso vai economizar muito tempo e ajudar. Então, acho que não devemos destacar uma comunidade em relação a outras. Uma comunidade não terminou a sua proposta, mas essa é a que tem maior número de coisas novas a tratar. Eu acho que eles fizeram o que puderam, então eu aceito que, se nada mudar, eles já trabalhavam o suficiente. Mas eles causaram a maior preocupação, porque são coisas muito novas, não havia um padrão ainda estabelecido em relação a isso.
Obrigada, Joe. Sim, isso é um texto muito interessante que está na avaliação, bom trabalho, e que pode ser levado para o relatório para explicar, dizer que vamos reavaliar essa viabilidade depois do trabalho do CCWG, e do CCWG está feito sua minuta. Meio de uma agora. Oi.
Pode ouvir, fala Mary Duman. Sim, fala Alicia, podemos ouvi-la. Sim, oi, fala Mary Duman. Se vocês podem ouvir. Quanto ao IBR e a proposta de viabilidade. E a revisão da função da IANA. Não sei isso bem como vai funcionar, se vai dar certo. E a revisão da comunidade de nomes também, e de números também. Eu considero que a... Peço desculpa, o som não está claro. Meio de uma está mencionando o IFR, que isso deveria estar incluído nas discussões, e dentro dessa questão da viabilidade. Não sei se vocês ouviram direto perguntar meio de uma, sim, disse Alice, eu vou resumir. A sua preocupação é, tem a ver com a multiplicidade de revisões de performance que foram conduzidas sobre o PTI, sobre a PTI, depois a transição, que talvez seja muito trabalho, há múltiplas revisões sendo feitas por múltiplas comunidades. Eu não sei se é bem isso que você disse, Mary. Se a questão da viabilidade é isso que estou considerando. Sim, é, fala Alissa, é uma boa pergunta essa. E o IGF também tem um processo de revisão de performance em que está trabalhando também, que vai continuar. E, então é uma boa a questão essa, porque de, num certo sentido a IANA já... teve essa questão da multiplicidade de revisões e de revisões de performance também do lado de nomes e também da parte dos números. Então a questão é se deveríamos adicionar mais revisões, se isso vai ser mais um elemento aqui nessa questão da viabilidade. Vocês têm algum comentário a respeito de seguinte, Tavus, repetiu a palavra. Não há problemas com a viabilidade. Muitas novas entidades foram propostas, e quanto à sua criação, a PTI e outras, os IPRs, diferentes pontos, diferentes que foram propostos, cuja criação foi proposta. E além disso, e temos a questão do empoderamento da comunidade e mecanismo da comunidade. Então, vamos parar por aí, né? E tudo isso vai ter impacto, né, na viabilidade. Então deveríamos reservar alguns desses aspectos para a sua discussão. E devido à inter-relação de todas as entidades e também devido ao empoderamento da comunidade e também os mecanismos da comunidade, talvez poderíamos ter algum problema com a viabilidade, sobretudo no começo do processo. Então, devemos esperar, esperar que esse processo esteja em andamento e avançando antes de pensar em adicionar mais mecanismos.
porque isso para evitar mais problemas de viabilidade. Então, temos um empoderamento para eliminar um membro do board e para vetar questões de orçamento, etc. Há empoderamento para todo tipo de aspecto, para eliminar todo o board. Então, qualquer elemento vai ter algum impacto sobre a viabilidade. Então, deveríamos pensar mais um pouco sobre essas questões e colocar algum tipo de texto sobre essa questão de que é impossível para o ICG agora dizer que não haverá nenhum problema de viabilidade, porque vamos ter problemas de viabilidade por causa disso que eu acabei de mencionar. Muito obrigada. Fala Jean-Jacques Sibernat. Fala Jean-Jacques. Muito obrigado. Fala Jean-Jacques. Enquanto eu disse o Cavus e os pontos levantados pela Mary, eu tenho algumas dúvidas a respeito. E em algum ponto, que devido à cultura de todos esses grupos, poderia haver algum problema quanto à viabilidade. Isso tem mais a ver com a ICANN. Toda essa questão das interdependências, também com as funções da IANA. Eu não estou numa posição para sugerir agora. Me peço desculpas, não está muito claro o som. O senhor Sobrenato está falando muito baixo. E também poderia haver um aumento na complexidade das revisões. Isso, sim, nesse sentido, poderia levar para uma diminuição da viabilidade. Obrigada, Alissa Cooper. Disse Alissa Cooper, falei o Vesmandi agora. Sim, eu só queria reforçar o que já foi dito aqui, que poderíamos ter, então, um problema para a viabilidade, a questão de uma sobrecarga de trabalho. E esse é o tipo de coisas que poderiam acontecer, precisar de mais pessoal na equipe também. Mas o SSAC já tem, isso é muito comum para nós encontrarmos numa posição em que não encontrarmos com suficientes recursos para responder à carga de trabalho. Então, eu apoio o que foi dito agora, mas eu não tenho muita certeza de que texto poderíamos colocar sobre essa questão da viabilidade ou da quantidade de trabalho. Muito obrigada, Alissa Cooper. Então, fala Alissa Cooper. Primeiro, já chegamos aos 90 minutos. Só temos um intérprete para a cabine de chinês. Então, infelizmente, não teremos mais tradução em chinês agora. E o público que fala chinês pode passar para outras línguas. E peço desculpas. E o que devemos ver aqui, quanto à viabilidade, e criar algum texto e para ser incluído no relatório sobre essa conversa que acabamos de ter, e essencialmente dizer que atualmente parece viável para nós, e destacar então alguns das partes que poderiam apresentar desafios, e
pensar em que esperamos que possam ser implementadas. Essa é a minha proposta. E eu não sei o que vocês acham. Eu não vejo nenhuma mão levantada, disse a Lisa. Então, acho que vocês aceitam a minha proposta e vamos continuar. Já concluímos com a avaliação da proposta combinada. E para todos os pontos, acho que já essencialmente temos um texto para incluir no relatório. Ou talvez precisamos de conversar mais um pouco sobre isso, mas essas questões já... Então, considero encerrado esse item na agenda e vamos passar para o seguinte tópico da agenda, que é o texto do relatório do ISAG. Vamos apresentar a última versão aqui na tela. Então, qual é essa versão que temos aqui, Jennifer, aqui na tela? É a versão 4? Fala Jasmine Chung, sim. Eu vou procurar aqui a versão 4. É um documento muito, muito extenso, muito pesado, está demorando o upload. Eu peço desculpas, diz Jennifer, é a versão enviada pelo Yari Arco. Já está na tela, então a versão 4, muito obrigada, diz Alissa Cooper. Fala Jean-Jacques. Comentário rápido sobre o último ponto da agenda, que eu deixei um pouco de lado, e é uma sugestão sobre a viabilidade. Muito obrigada, Alissa. Então, esse documento que estamos aqui na tela é a minuta atual da proposta. Todos nós já sabemos como isso funciona, temos algum tipo de controle, então agora a proposta tem 5 sessões, um resumo executivo, o relatório, e depois cada uma das 3 propostas das 3 comunidades operacionais e constitutivas. E quanto ao resumo executivo, temos aqui... e que ainda está vazio, depois vamos voltar, depois termos um apanhado do relatório do ISAG, ver o que vamos incluir aqui nesse resumo. E agora, no relatório parcial, temos um resumo do processo muito breve, algumas referências, e do que foi debatido nas reuniões presenciais, depois uma sessão que resume, um resumo de cada um dos 3 componentes, é a sessão 3, e o texto é bem parecido ao abstract da proposta, e a sessão 4 é nossa avaliação por parte do ICG, composta de uma série de partes, e a primeira surgiu das avaliações individuais que nós fizemos quanto aos processos à comunidade,
E se vocês se lembram, quando fizemos essas avaliações com a comunidade, observamos isso como processos abertos. E se quando havia alguma reclamação, nós devemos resolvê-la, etc. Então, essa sessão aqui tem uma subseção para cada proposta que menciona isso. E esse... também poderíamos ter algum tipo de estatística, sempre que necessário. E aqui o espaço em que nós podemos ter algum registro público em defesa da proposta, incluir isso aqui. É isso quanto à seção 3A, a 3B é sobre... o nível de se está completo ou não, e também a proposta individual. Eu sei que algumas das pessoas queriam falar sobre essas questões, sobre se o texto está completo ou não completo ainda. Vamos ver primeiro todo o texto completo, e a seção 3C, temos a avaliação da proposta combinada. Isso já tem algum texto sobre a questão de nomes e domínios de marcas registradas da IANA. Isso foi debatido com a comunidade. E esse é o ponto onde nós vamos precisar sintetizar as avaliações que chegaram nos últimos dias e produzir um texto sobre, incluir o texto de pessoal de contas e viabilidade que acabamos de discutir em uma sessão final e subseção, sessão 3, em que apresentamos a explicação sobre como nós achamos que essa proposta cumpre com o mandato da NTIA. E vamos incluir o texto do Russ Mundy sobre também os responsáveis pela manutenção da zona raiz. E, por último, aqui, isso ainda não foi resolvido, e os itens de implementação que devem ser completados. E vamos adicionar uma sessão para os próximos passos. Então, isso é um apanhado desse relatório do ICG. Vamos precisar de mais textos para cada uma das sessões. Vamos ter que redigir esses textos ainda. E eu quero ouvir de vocês se vocês se acham que poderiam aceitar isso da maneira que está, essa primeira estrutura. Se há alguma sessão que deveria ser incluída, algum tópico que deveríamos talvez incluir. E então eu gostaria que vocês comentassem isso agora, se vocês gostariam de ensinar alguma coisa. Alan.
Falando, Alan Bert, muito obrigado, Alissa. Eu estou à vontade com a direção geral, mas eu acho que há itens extras que podem ser adicionados. Por exemplo, uma explicação, um esclarecimento de pontos em que pode haver incompatibilidades percebidas. Em vários casos, tivemos que perguntar às comunidades que nos dessem mais detalhes. Eu acho que o relatório final deveria incluir esses itens. Por exemplo, a comunidade de nomes espera que seja criado o PTI e que o ICANN faça um contrato com o PTI, enquanto que as comunidades de nomes e números e protocolos vão ter um contrato direto com a ICANN. Eu acho que o relatório deve incluir, não é uma questão de compatibilidade, mas mostrar que isso foi discutido. Eu acho que não é o único caso. Eu acho que outros casos de esclarecimento devem ser acrescentados. Fala, Alicia Cooper. Obrigada. É uma boa sugestão. Nós temos uma sessão de compatibilidade. Então é aí que eu sugeriria que possamos acrescentar esse texto sobre o que foi discutido isso hoje nessa sessão. Portanto, parece que não há mais ninguém que quer falar sobre questões de... Oh, fala a Mary. Mary Duma. Novamente, temos um problema no som, não se escuta o que ela fala. A sessão, desculpem, a gente só capta palavras isoladas. Fala, Alissa Cooper, nós temos Mary, nós estamos com um problema em escutá-la. É, Mary Duma, eu disse que eu estou satisfeita com essa estrutura. Só gostaria de levantar a questão de que na sessão de avaliação, quando se termina com a proposta de nomes e na sessão, no parágrafo 17, entre a proposta de números e protocolos, há uma questão de texto, então que o ICG considere o processo concluiu que o processo foi aberto e inclusivo e que os processos foram concluídos. É um ponto excelente, disse Alissa Cooper. Eu acho que nas outras sessões houve a inclusão desse texto, talvez ele tenha desaparecido no processo de edição. Em edição, como isso é um relatório do ICG, talvez nós não precisemos repetir isso a cada sessão do que o ICG concluiu em relação a cada item, porque é um relatório final. Então, é uma conclusão geral. Porque todo o texto reflete a decisão do ICG. Isso, então, resolveria isso para você? Agradece, Mary Duma diz que sim. Fala agora Russ Mundy. Muito obrigada, Alissa. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o marco de interpretação que foi proposto pelo CCNSO e outros comitês. Eu acho que é apenas uma atualização da rodada do CC sobre a zona raiz. Sabemos algo do relatório do ICG sobre isso? Eu acho que não, isso não é mencionado exatamente como a Narel levantou. Eu acho que deve ser incluído o endosso ou aprovação, dizendo que é o endosso ou aprovação do ICG. Muito obrigado, Russ. Por que você acha que isso precisa ser feito? Fala, Russ Mundy. Talvez as CC, as interações do CCTLD com a estrutura do PTI da ICANN não são tão claras quanto poderiam ser. E eu acho que o marco de interpretação, o relatório dos GTs do marco de interpretação poderiam dizer isso, que, mas o board ainda não aceitou. Então, se o ICG acha ou não que deve fazer uma declaração sobre isso, se acha que é adequado... demonstrar uma inclusão maior do CCTLD. Será que a gente deve falar alguma coisa disso ou não? É uma pergunta. Fala, Alissa Cooper, obrigado. Então, alguém tem algum comentário sobre isso? Não é algo que a gente escuta muito dentro do ICG. Ou talvez, eu acho que seria bom, Rossmane, se você enviar essa pergunta para a lista de e-mail. Especialmente eu gostaria de discutir isso, porque muita gente do comitê de nomes não está presente. Eu sei que há algumas coisas logísticas que temos que discutir nos 12 minutos que sobram dela essa teleconferência, e eu pediria que, se vocês tenham edições para esse texto, por favor, enviem para a lista. Enviem, por favor, até domingo às 23 UTC. E nós só temos uma semana antes da próxima teleconferência e precisamos, então, levar em conta essas adições e edições para... Eu gostaria, então, que vocês lessem com atenção esse texto e, se tiverem alguma sugestão, façam até domingo às 23h59 UTC. Fala, Manau Ismail. Muito obrigada, Alissa. Antes de concluir, eu gostaria de perguntar o que a gente tenciona colocar na sessão Próximos Passos e na implementação. Só para ter uma ideia do que a gente precisa começar a redigir. Fala, Alissa Cooper, fala, Manaus, seria o meu próximo tema. São coisas que precisam ser acrescentadas. Eu queria pedir para você fizesse essa redação. Especialmente, eu sei quais são, para que existe a sessão das próximas etapas. Se alguém tiver uma ideia, a gente pode manter, mas eu diria que, e essa parte poderia ser retirada. Quanto aos outros, então, há destaques no texto que precisam ser completados. O principal seria a redação da avaliação sobre a prestação de contas e a viabilidade, que discutimos outros, e há outros também que ainda precisam ser redigidos, como as etapas de implementação e outras coisas menos importantes. Eu não sei, Manaus, se você quer redigir tudo isso ou que você quer que a ICANN trabalhe com você para ajudar na redação. Eu agradeço muito se você puder fazer parte, pelo menos, desse trabalho. Muito obrigada, Alissa, diz Manaus Ismael. Eu vou tentar escrever alguma coisa amanhã, então eu posso compartilhar e outros podem me ajudar a escrever o que falta. Muito obrigada, disse Alissa Cooper. Só um momento, disse Alissa Cooper, Manau, você tem alguma coisa a dizer? Não está claro para mim quanto à sessão da próximos passos. Eu vou resumir o que foi discutido hoje e vou colocar no relatório do ICG. Eu vou tentar fazer isso amanhã e quero ver se eu consigo terminar até sexta-feira. Alissa Cooper, muito obrigado, Manaus. Eu acho que a gente pode apagar as próximas etapas. Muito obrigado por sua disposição para fazer as outras partes. Outra, ainda que tem um ponto de interrogação, nós temos essa sessão. Não é muito curta, mas também não é muito longa. Será que é preciso o sumário executivo? Que seria um resumo da proposta. Alguém tem alguma opinião sobre manter o sumário executivo? O Joe tem trabalhado nisso, mas surgiu essa questão de que se é necessário incluir esse sumário executivo. Se alguém quer falar, a Cavus, Araste. Sim, eu gostaria de dizer algo. Eu acho que discutir isso, nós discutimos isso numa reunião anterior. E eu me lembro que nós acordamos de ter esse sumário executivo ou uma introdução ou histórica, não sei porque a gente está discutindo de novo. E o outro comentário... é que uma das dificuldades que o CWG e o CCWG têm é a falta de clareza de, em algumas perguntas feitas às comunidades, e eles se queixaram que as perguntas eram vagas e eram difíceis de responder. Nós já verificamos se as perguntas que fizemos em cada sessão foi feita essa verificação para ver se eram claras o suficiente. Eu não sei, eu não acompanhei isso, mas se isso não foi feito, é necessário. Porque o CWG e o CCWG já se queixaram disso antes. Muito obrigado, Cafuz, fala dessa culpa. Isso seria... Isso aí estaria num dos itens da agenda hoje, mas nós não vamos ter tempo, mas vamos discutir isso na lista de e-mail. Fala, Jean-Jacques Subernat. Eu ainda acho que o sumário executivo seria útil, porque depende de quem lê o sumário. E se for o governo americano, o Congresso. Na verdade, são os técnicos que vão ler tudo e vão verificar cada palavra, cada frase. Mas para o público em geral, seria muito útil ter esse sumário. Eu sei que não é fácil de fazer, mas, em geral, num documento muito longo e técnico, um sumário executivo contém um resumo dos principais achados, quais são as recomendações. Eu sei que não é uma questão aqui de recomendações. Então, eu acho que aqui seria possível a gente fazer um sumário executivo do nosso relatório final de uma página e meia. Eu acho que, diz Alissa Cooper, eu acho que ficou bem claro que nós devemos seguir a direção que nós decidimos anteriormente, e o Joseph vai fazer vai redigir esse sumário executivo, e eu vou pedir que você compartilhe ele na nossa lista de e-mail. A Manaus, então, vai enviar a atualização do texto, e quem quiser ajudar e fazer comentários, faça através da lista. Fala, Joe Aladef. Só um esclarecimento, eu acho que o sumário executivo, dentro dos limites do que foi solicitado pelo NTIA. E não vamos dar ao quem vai fazer o ler para os comentários públicos o que eles precisam. Então, sugiro começar do zero, depois de que a Manal terminou a redação, para podermos ler todas as sessões e fazer esse resumo que o Jean-Jacques sugeriu, para garantir que eu não estou emitindo nenhuma opinião, porque uma das dificuldades de resumir é o que incluir e o que não incluir. E é uma das preocupações que eu tenho com a minuta. Eu vou tentar, ao máximo, ser neutro na redação do resumo, mas eu acho, ou do sumário, mas eu quero colocar isso na discussão aqui do nosso grupo, se isso seria importante para a comunicação pública. Fala, Alissa Cooper, isso parece muito bom. Temos um outro texto que vai ser colocado para comentários públicos. Então, acho que seria bom você dar uma olhada nesse texto para ver o que você acha que deve ser incorporado no sumário executivo. Porque nós podemos colocar tudo que quisermos para comentário público, mas esse outro documento é outra coisa. Eu acho que nós temos um plano, então vamos projetar a agenda. Será que vocês podem ficar mais 5 minutos para falar de um último tópico? Eu só queria confirmar, nós temos os tópicos 1, 2 e 3. Você tem algum... Desculpem, eu não queria falar mais nada. O tópico número 3 seria o período e duração... Ou seria a duração do período de comentário público, dia 31 de julho a 20 de agosto. Eu perguntei se alguém tinha alguma objeção, ninguém se manifestou. Então, eu acho que nós vamos talvez mudar até agora. Então, agora é a última oportunidade de alguém dizer se é contra.
Muito bem, disse a Alissa. Perfeito. Então, só uma nota sobre o próximo cronograma e compromisso. E para chegar a esse período de comentários públicos, até julho 31, precisamos ter esse texto da proposta do TG que esteja finalizado, bem possível, e para 29 de julho que vamos ter a teleconferência, e seria muito bom antes disso já contatar-nos através da lista de e-mail. Eu peço o máximo esforço possível, e amanhã a Manal, também o Joe, vão enviar textos propostos e para incluir no relatório e também sobre as diferentes reuniões do CBUG e GF e também que possamos trabalhar muito através do e-mail e chegar ao consenso final sobre os materiais diferentes do ICG antes da teleconferência de 29 de julho. Então, peço, por favor, que vejam os textos, enviem comentários, também a lista de e-mails, para ficar trabalhando antes da teleconferência, estarmos prontos, com edições, comentários, que possamos incorporar. Isso deve ser feito dentro do cronograma proposto, e todo esse material depois vai ter que ser traduzido. A parte das propostas já foram traduzidas e, nesse sentido, estamos muito bem, mas é difícil, às vezes, ter o texto traduzido em 24 horas. E, então, devemos concluir antes de 31 de julho para termos tudo isso já traduzido. E também para a próxima semana temos os webinars e também a revisão para comentário público, acho que para a semana que vem. E que também acho que poderíamos debater na teleconferência em julho 31. Qual é o tempo para 29 de julho, então? O tempo UTC, a hora UTC, aliás. E que horas é para 29:05? 5 UTC. Sim, para Patrick. 5 AM UTC. Era para 2 horas, pergunta Alice. Sim. Confirmado, são 2 horas. É 5 UTC, se são 2 horas de teleconferência. Daniel Karenberg, seria muito útil se o secretariado pudesse manter uma lista das minutas mais recentes para o nosso documento e também para o material de apoio. Ver o que já foi revisado e não. Seria muito bom termos uma lista, então, de todos esses materiais. Muito útil. Sim, disse a Alice, não há problema nenhum. Poderíamos fazer, então, uma pasta mantendo todas as últimas versões do último que já foi feito. Fala Jennifer, sim. Eu vou verificar que possamos fazer isso, a atualização, dentro de uma pasta com todos os materiais atualizados. Muito obrigada, Alice. Então, consideramos já encerrada a reunião, estouramos o tempo, mais 5 minutos, e vamos continuar através da lista de e-mails. Então, muito obrigada a todos vocês. Esperamos as trocas, os intercâmbios através do e-mail antes da nossa próxima teleconferência. Muito obrigada.